8:01. Hoje é terça, 24 de junho de 2025. Hoje é dia de São João Batista.
São João,
é dia. Muitas comunidades aí em festa por conta de São João. Hoje a gente recebe aqui, dando sequência às nossas entrevistas com os vereadores de Guaratinguetá, o Marcelo da Santa Casa, o Marcelinho, eleito pelo PSD. Marcelo Augusto de Assis, o Marcelo já está na sua terceira legislatura, né? De forma consecutiva para esse quadriênio 25-28. Então, tendo bastante conhecimento das demandas e necessidades no município de Guaratinguetá. Atualmente, o Marcelo está em duas comissões, né, Marcelo? De legislação participativa e de defesa da mulher, importante comissão. Além, claro, dos trabalhos do dia a dia do vereador, né? De fiscalizar o uso, o bom uso da aplicação das verbas públicas. E também algo que os vereadores já colocaram como uma das suas atividades, que é a busca de recursos para o município, auxiliando aí a gestão municipal. Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui na Rádio Frei Galvão.
Obrigado, Felipe, obrigado, Juliana, pelo convite, um prazer estar aqui, um abraço a todos os ouvintes, muito feliz de primeira entrevista aqui, né?
É verdade.
Primeira entrevista e a mudança da rádio já não só fisicamente, como também questão estrutural, questão também de divulgação. Eu acho que eu falei com você na inauguração, né, Felipe?
Foi, esteve
era
aqui.
Necessário essa mixigenação, né? Mudar um pouquinho os conceitos das rádios locais e fico muito feliz de estar aqui.
Muito bem. Bom, o Marcelo já tem vasto conhecimento da gestão pública, terceira vez na Câmara Municipal. E tem trabalhos que a gente vai sempre batendo na tecla que são importantes melhorar e outros que vão surgindo. Começo fazendo essa analogia porque o Marcelo foi eleito com a bandeira da saúde, continua, mas tem abraçado uma outra questão importante e inclusive os últimos posts do Marcelo falam disso, que é a questão da habitação. E você tem buscado informações junto à prefeitura em relação a isso. Como está hoje a situação de moradias em Guará? Há um déficit, há uma grande necessidade e por isso você tem questionado se a prefeitura entrou nos programas estaduais, no federal Minha Casa Minha Vida é quase que automático, mas outros programas mais regionalizados é preciso que a prefeitura demonstre interesse, é isso mesmo?
Exatamente, eu não sei dizer para você aqui o déficit atual da prefeitura, até porque eu questionei isso. A secretaria responsável também estão fazendo um levantamento, não sabe ao certo.
Ainda não tem esse dado.
Esse dado.
Você está aguardando resposta do
requerimento.
Aguardando
resposta, exatamente. E por esse motivo que eu fiz o questionamento, para a gente ter uma noção exata do que realmente precisa. Mas a gente, como a gente anda bastante, todos os bairros de Guaratinguetá, a gente conversa com muitas pessoas, é notório, né, que a gente saiba das necessidades das pessoas. Mas não significa dizer que a gente também tem uns números certos, corretos, de buscar junto às secretarias. E é legal você falar sobre isso, porque Guaratinguetá foi contemplado aí com 42 imóveis, né? De casas aqui em Guaratinguetá. Eu tive numa reunião há 15 dias atrás junto com o deputado agente federal Danilo Balas, que é um parceiro meu, parceiro de Guaratinguetá, trazendo vários recursos para Guará. E a gente tentou viabilizar essa questão, tá saindo no dia 17 que passou. Houve a licitação por parte do governo do estado, né, para poder licitar, e Guaratinguetá vai ser comunicado novamente sobre a adesão dessas casas. A gente está trabalhando outras possibilidades, porque existe um outro programa do governo do estado, que são as casas paulistas, que é uma parceria entre o estado com as pessoas que empresários que fazem, né, e o município entra com a doação do terreno e é parecido com a Minha Casa Minha Vida. Só que não na totalidade. O intuito é Minha Casa Minha Vida. Vamos dizer que seja contemplado qualquer cidade, seja contemplado com 200 imóveis. Uma porcentagem dele vai ser de baixo custo para as pessoas que têm necessidades. E as demais vai seguir o padrão da Minha Casa Minha Vida, que já é também interessante e vai facilitar também. É um modo de fazer com que as pessoas tenham condições de aderir a esse sistema.
Mas então o município tem que demonstrar interesse.
Exatamente. Tudo depende do município mostrar interesse. E aí dessa provocação, nesse intuito, que a gente vai até o executivo e questiona e pergunta. E a gente tenta viabilizar. Desde que existe abertura por parte do governo municipal.
Esse programa não tem ligação com a CDHU. É diferente.
O primeiro tem, que são as 42 imóveis que estão certos para Guaratinguetá. Agora, essa outra não, essa outra é uma outra modalidade, tá. Tipo Minha Casa Minha Vida, mas é a nível de governo estadual, com aporte também do governo estadual.
Com o título Casa Paulista.
Casa então. Paulista.
Tem um outro requerimento que você questiona, a possibilidade de adesão ao programa Bairro Paulista. É diferente?
É diferente, totalmente diferente. Eu não sabia, não conhecia disso, nesse estado que eu estava lá com o deputado Danilo Balas. A gente, junto com o secretário de habitação, Marcelo Branco, nós que tivemos na reunião, tivemos a oportunidade de colocar as nossas dificuldades, sim, né? E já um trabalho que iniciou aqui em Guaratinguetá, tá começando, né? Sair aí, tá lançando. Aqui eu quero agradecer o Fabrício da Aeronáutica, que é parceiro meu na Câmara também, junto com o governo municipal, ele tem trabalhado para que a gente consiga fazer aqui no centro da cidade, em dois imóveis que existem aqui da prefeitura, que é da educação e do antigo Banco Itaú.
Interessante.
Eles vão tornar vai fazer uma incubadora de empresas ali, tentando trazer alguns serviços do município para concentrar no centro da cidade, para poder ter pessoas, né, na
circulação
praça,
maior.
Circulação maior na praça, como também vai ser um embrião para trazer empresa, vai ter 30 salas, o planejamento é esse, o projeto, né? Está sendo desenvolvido pela executiva através do Pedro Magalhães e o Fabrício que liderou junto com o governo municipal e permitiu que eu também colaborasse também e outros vereadores que tivessem à vontade também, então, que tivessem disponibilidade, conhecimento de buscar recursos para que a gente transformasse
isso. São dois prédios então no centro.
São dois prédios.
Esse da educação, onde era a antiga diretoria de ensino,
isso,
que inclusive estava sob gestão da Câmara.
Exatamente. Agora
a Câmara fez a devolução, vamos dizer, ao governo, para que a prefeitura assumisse.
Exatamente.
Esse trâmite você está acompanhando? Se isso já foi vencido?
Estou acompanhando, ainda não foi vencido, está na parte finais, porque tudo que é do Estado demora um pouco.
Demora,
né?
Bastante.
E, então encontra no patrimônio para que possa ser feita a confecção de um outro decreto.
Tá.
Passando
tem que passar na Lespe também, se eu não me engano.
Isso.
Né? Demora.
Para poder passar para o.
E aí ele seria incluído dentro desse programa Bairro Paulista, este imóvel.
Na verdade, por conta dessa ideia, dessa mentalidade, a vontade
talvez
nossa.
Talvez esse trâmite até se acelere, né?
Exatamente. Reviver o centro cidade, que é preciso, porque a gente vai gerar emprego, a gente vai gerar. A questão financeira também vai rodar uma ordem aqui no centro da cidade. A gente vai conseguir capitanear muita coisa. Devido a esse projeto, eu estando lá na oportunidade com o Marcelo Branco, que é o secretário de habitação, e eu falei para ele: já que está todo mundo pedindo aqui, e todo mundo é natural que peça a casa, né? Eu quero pedir uma coisa diferente para o senhor. A gente precisa, e os municípios, acredito eu, que outros também menores estão passando por dificuldades, que é o centro da cidade, com a evolução. Enfim, daí eu peguei e coloquei essa necessidade, que nós temos um centro cidade que é histórico, que o Guaratinguetá é importante no cenário brasileiro, também não porque dizer do mundo, porque nós temos um primeiro santo brasileiro, que morou no centro da cidade e que a gente precisava revitalizar. Daí foi onde que ele me passou, olha, me entregou um caderno dessa grossura e falou assim, olha, tá aqui a sua tarefa. Eu tô lançando agora um programa Bairro Paulista. Esse programa consiste o governo dá aporte para os municípios, aonde tem um bairro que o bairro precisa ser revitalizado, não um bairro, mas uma praça, alguma coisa precisa ser revitalizado, trazer de novo, porque as coisas se perdem, né? As pessoas criam bairros, os bairros ficam, daí o parque não tem parque para existir, não existe mais, a prefeitura não tem condições de fazer o aporte. Eu falei assim, mas só que a minha realidade em Guaratinguetá é diferente da nossa realidade. Ele falou, não, mas cabe dentro do que você está falando, cabe sim a gente fazer um aporte para o município de Guaratinguetá, revitalizar o centro da cidade, trazendo modernidade, trazendo também o conceito do meio ambiente para dentro do município, enfim, é uma revitalização e com isso você consegue, junto com esse trabalho, trazer a cidade um pouco mais adiante. Daí essas coisas vão surgindo, né?
Exato.
Eu já tive uma outra ideia e não vou adiantar aqui também.
Por favor.
Eu posso até falar porque assim, não tem nada demais, mas a gente precisa incentivar os comerciantes que já são motivados, porque já dá emprego lá no centro da cidade.
Exato.
Mas precisa motivar um pouco mais no sentido de acreditar, no sentido de fazer um trabalho assim, em conjunto. Precisa todo mundo se mobilizar.
Isso.
Os empresários que detêm, né? Aqui os prédios que alugam também tem esse conhecimento também, precisa
essa
eles também.
Essa é uma discussão forte.
Eu sei que é muito difícil, mas eu vou levar uma proposta pro Júlio, inclusive vou apresentar um requerimento, se não amanhã, na próxima segunda-feira, né? Referente a essa questão, Por que não? Eu tô brigando para a gente colocar energia elétrica para os carrinhos do food truck lá na avenida do carnaval.
Isso.
Que ficam espaçados e eles não têm energia, usam gerador. Sim. E é uma briga de anos que eu tô trabalhando com eles para ver se a gente consegue colocar.
Tá.
Eu falei com o Júnior foi adepto a isso, mas a gente precisa desenvolver algumas coisas.
Tem um projetinho, né?
Tinha um projetinho, mas eu pensei mais além, já que eu quero revitalizar o centro da cidade. E graças a Deus as pessoas são participativas, e aqui eu quero citar o nome de duas pessoas que me deram uma ideia ontem à noite ainda, que foi o doutor Luciano Moravalli, conversando com ele, viu
legal.
O meu requerimento e questionou, me perguntou algumas coisas e me deu ideia. E também o Márcio Arezzi, também que é professor, sim. Também é um cara também idealizador, um cara
antenado.
Também me deu umas ideias também para o centro da cidade. Então, isso somado a isso, eu falei, pensei comigo, eu vou falar com o Júnior, fazer um requerimento.
Legal.
Por que não? A gente veio investir lá na Avenida do Carnaval, porque fica na beira do Paraíba, e é meio escuro, às vezes tem um. Por que não trazer a primeiro momento esses carrinhos para o centro? A gente começa a mobilizar o centro.
Antigamente tinha os carrinhos aqui.
Tinha. Quem sabe a gente convencendo eles vir para cá, a gente fica mais fácil botar energia para eles no carrinho sem gerador. E quem sabe a gente consegue movimentar o centro da cidade. É claro que tudo isso tem que ser construído em várias mãos, porque isso, uma coisa é eu pensar,
diálogo.
Uma coisa é eu pensar, outra coisa é isso virar ser concreto, mas dentro dos patamares legais, dentro dos patamares isso. Que vai realmente trazer benefício.
Legal.
Não adianta ter ideia e não ser fruir para o bem, né? Sim.
Só para amarrar esse outro do bairro Paulista, o segundo prédio que poderia ser beneficiado é o antigo prédio do Itaú, que...
Exatamente. Ali é a cultura, né?
Isso.
O prédio acima da onde abriga a cultura, primeiro andar, ele tá totalmente ocioso, não tem mais nada ali que funcione, então a prefeitura quer revitalizar ali também, quer fazer uma...
Quase vizinho.
Repaginagem. É grande também, né?
É grande.
E precisa ali criar essa sala onde vai ser incubadora, onde a gente possa trazer empresas para cá.
Interessante projeto. Talvez um dos mais práticos que até o momento foram apresentados no pensamento, no diálogo, no desejo da revitalização do centro. Talvez este seja o que mais se aproxima de uma ação prática, diante de tudo que a gente tem acompanhado e ouvido dos desejos e dos diálogos. Então, que de fato possa vir a acontecer, a gente vai acompanhar, estamos aqui abertos para poder divulgar sempre
porque
os próximos passos.
Quando a gente fala sobre revitalização do centro, as pessoas imaginam que seja só a parte visual, estética, a praça era mais bonita. Verdade. E tal, mas não, revitalizar no sentido de trazer também pessoas, né, para movimentar o comércio e até a parte da noite. Muita gente fala, o centro está morto, mas é que antigamente a noite também era viva, as pessoas se juntavam durante a noite na praça e realmente durante a noite aqui não existe mais nada.
Aproveitar, eu sei que tô tomando bastante tempo aqui, mas eu tô falando isso, mas claro que a gente faz um estudo antes, né? Uhum. É estudo meu também, né? Então, eu já percorri algumas cidades aqui do Vale para sentir também as dificuldades que eles têm, né? E como que eles trabalham também, como que, para inspirar, né? Na verdade mesmo, como que consegue sobreviver, então, e aqui dentro da cidade mesmo, eu fui buscar outros caminhos que as pessoas tomaram para poder fazer as suas iniciativas de investimento. Por que elas foram para tal lugar e não para o centro? Então,
legal.
É como você falou, Felipe, a gente precisa construir em várias mãos. Sentar, a gente ver de novo e tentar. Porque tem pessoas que saíram do centro e pagam os valores mais caros em outros lugares e não preferem ficar no centro. Então, alguma coisa tem de...
Por quê, né?
Por quê? Então, a gente precisa buscar, estudar essa situação.
8h15, vamos tomar uma aguinha, um cafezinho. Na volta, o Marcelo vai falar sobre saúde também. Tem questionamentos e propostas importantes para o município, para o atendimento da população. Já a gente volta. Você quiser participar, pode mandar sua mensagem também aqui ao vereador Marcelo da Santa Casa, 996118989. É. 8h16. Ah, o Marcelo ele vem e já traz todas as notícias para nós.
Novidades.
Isso é ótimo. Bom, o Zé Nilton mandou uma mensagem aqui para nós, pediu para repassar o abraço. Vamos soltar, consegue soltar daí, Ju, por gentileza?
Aqui.
O áudio do José Nilton
tá
cumprimentando o vereador Marcelo da Santa Casa. Vamos ouvir.
Felipe, bom dia, o Marcelinho da Santa Casa aí, o José Nilton tá falando. Dá um abraço nele por mim aí. Minha mãe está internada lá na Santa Casa, lá 912, segundo andar. Falou, pneumonia, mas estava sendo muito bem cuidada lá, falou? Dá um abraço, Marcelinho, por mim aí.
Abraço dado. Tá aí, viu? O pessoal tá te acompanhando.
Obrigado, Zé Nilton. Um prazer você participar aí, dando Um abraço para mim também, eu retribuo também, e tudo de bom para sua mãe, melhores para ela.
Exato. E não só a mãe dele, Santa Casa, você está acompanhando. Os atendimentos na UPA também bastante altos. A prefeitura teve que abrir um atendimento para casos mais leves lá no AMI. Os índices de atendimento, de internações, bastante altos, né?
Sim, e infelizmente nesse período que a gente está, é um período sazonal que a gente fala, né? A síndrome respiratória apertou todo mundo. Ontem ainda eu falei com a secretária de saúde e ela abriu o espaço no AMI Pedregulho e parece que vai estender um pouco o horário para poder atender maior número de pessoas, para assim desafogar um pouco o atendimento na UPA.
Você sugeriu também recentemente a possibilidade de uma extensão do atendimento da UBS, ou das UBSs, né? As unidades básicas de saúde. Hoje elas tradicionalmente fecham ali por volta das 5 horas, na verdade, né? O que você sugeriu? Como foi o seu estudo? Porque isso pode ocasionar em um médico ter que ficar mais tempo, o enfermeiro ficar mais tempo. Como que foi esse equilíbrio que você entende necessário para poder atender a população? E isso se refere só à questão gripal ou não? Para outros atendimentos também?
Felipe, é interessante, né? Partir do princípio que o Júnior Filipe, né, prefeito do município, na sua campanha, ele comentou e falou que ia fazer isso, acho que em duas UBS, ampliar o número de horários de atendimento para que pudesse fruir o atendimento que estava reprisado no município de Guaratinguetá. Tanto para clínica médica como também para outras especialidades também, que é uma dificuldade que ainda a gente enfrenta na cidade de Guaratinguetá. E baseado nisso, né, e eu vendo a necessidade também e conhecendo outros sistemas, eu percebi que é possível, não dá para a gente fazer em todas, que eu sei que vai ser oneroso para o município, mas a gente precisa de qualquer forma encontrar um caminho. Então são ideias que eu lancei para o executivo, ideia que eu lancei para a secretária de saúde, tentando viabilizar, porque a gente, estatisticamente falando, né, e a obrigatoriedade que o município tenha uma UBS. Hoje não uso mais UBS, o conceito hoje do governo federal é trabalhar a questão da saúde da família,
isso,
né?
Isso.
Que é a questão.
Atenção primária.
Atenção,
né?
Primária, a gente não fala mais em prevenção, a gente fala outro nome, mas para as pessoas ficar mais simples, falar em prevenção de saúde, porque custa mais barato você prevenir, claro, do que se trabalhar a parte curativa, né? Curar as pessoas. E então a gente pensou o seguinte: cada 15 mil habitantes no bairro, cada um UBS para atender 15 mil habitantes. Então nós temos um bairro muito distante aqui em Guaratinguetá, temos bastante UBS, então por que não a gente fracionar, a gente unir os bairros, as necessidades, fazer com que eles se completem, né, num razoável de pessoas, e a gente conseguir ampliar 3 ou 4 UBS assim, estrategicamente, e ampliar o horário de atendimento. Por quê? A gente consegue aderir às necessidades dos pais, porque geralmente o pai e a mãe hoje obrigatoriamente tem que trabalhar para sustentar a família, porque a gente sabe que o salário é baixo hoje, então a pessoa precisa se completar. E muitas pessoas não tem como ser assistida, porque
o horário não bate.
Conheço famílias que também, quem olha os filhos por outras necessidades, são crianças de 10 anos, menor de 10 anos, que fica com o irmão mais novo para poder o pai e a mãe trabalhar, então não tem como levar na hora. Então, se você estender um pouquinho mais, você consegue assistir. Mas para isso é preciso sim investir em questão
tem
médica.
Tem algum tipo de retorno da prefeitura já, ou isso está em estudo?
Está em estudo, porque eu fiz recentemente, no prazo regimental de resposta.
Tá.
Eu acredito que a Nádia vai responder, como sempre responde, mas além de responder, eu gostaria que ela tivesse também, se não pudesse aderir isso, que tivesse uma outra ideia, pudesse capitanear essa situação e a gente tentar resolver de vez essa questão.
Interessante.
Uma outra questão também é o transporte de pacientes que realizam seus tratamentos fora da cidade, né? Que muitas reclamações de que o serviço atual não é humanizado. Como que você está vendo essa questão?
Eu vou pedir desculpa para vocês, porque todas as explicações, eu sou meio detalhista e eu gosto de
explicar. Fica à vontade.
Por onde surgiu.
Não tem problema, isso é bom, porque daí a gente dá bem detalhado hoje, você volta no outro dia para te detalhar mais coisas.
E a população entende o que está acontecendo.
Porque,
né?
Na verdade, assim, não dá para você falar só de uma coisa, você não contextualizar de outras, né?
Sim.
Por que eu cheguei nisso? É claro que ainda o problema de transporte é insuficiente na cidade de Guaratinguetá, como em outras cidades também. Se você parar a pensar, as pessoas que vão para fora de Guaratinguetá, ela tem um aporte financeiro, se não me falha a memória, de R$ 9 para poder fazer a sua alimentação, que é obrigação
R$ 9.
Obrigação do governo federal repassar isso. Então, isso não dá para a pessoa se alimentar.
Isso não é do governo municipal, né? Vem de cima para baixo.
A gente tem todo tipo de dificuldade possível para assistir esses pacientes que precisam ir para fora de Guaratinguetá. Por isso que surgiu esse requerimento, pedindo que a gente viabilizasse o transporte, melhorasse a condição de transporte, desse dignidade às pessoas que precisam para fora de Guaratinguetá. Mas baseado nisso também, eu provoquei a situação, porque aí vou entrar na questão da explicativa, né? É, Guaratinguetá, sempre falei que é privilegiada a questão de saúde.
É sim.
É uma cidade com 120 mil habitantes, porém, nós temos 4 hospitais, para não dizer 5, porque um é de base. Mas tem o Hospital Frei Galvão, Santa Casa de Guaratinguetá, o Hospital CEPOG e o Hospital da Vinci, que é um hospital particular, formado por médico, Hospital Dia, mas não deixa também de prestar assistência no hospital. Imagina vocês uma cidade com 120 mil habitantes, com 4 hospitais para atender as pessoas, seja ela qual público for. E Guaratinguetá é privilegiada, porque a gente conseguiu, eu trabalhei bastante para que o Frei Galvão também construído em várias mãos, várias pessoas contribuíram. Isso. Para que o Hospital Frei Galvão, diante da situação que vem passando há alguns anos, ela tivesse a tendência de atender só a SUS.
Isso.
Através de um convênio com o Estado.
Que vai acontecer a partir de agosto, né?
Na verdade já está acontecendo, já aconteceu.
Vai ser 100% agora,
isso.
A partir de agosto.
Né? E a gente percebe que foi um avanço muito grande para a cidade de Guaratinguetá, porque a gente tinha lá modestamente um convênio entre as entidades e que atendia 11 leitos de UTI. Hoje passou para 40 leitos de UTI.
Exato.
Nós tínhamos 30 vagas para hemodiálise. Hoje passou para 60. Fora o ambulatório de especialidades, que é uma carência grande no município de Guaratinguetá, fora a cirurgia média complexidade, baixa complexidade de ortopedia, que não tínhamos no Frei Galvão, agora passou a ter, diante de outras internações e também eletivas que a gente fala, de clínicas, né? Também que está dando aporte ao Frei Galvão. E isso para nós é importante. Mas é importante também que nós acompanhemos essa situação. Porque não adianta você ter o trabalho aqui, e esse trabalho, como é pelo Estado, e ele se direciona para outros municípios também. Então, nesse contexto, eu também fiz um requerimento questionando qual é a participação do Hospital Frei Galvão efetivamente na vida das pessoas de Guaratinguetá. Quanto isso vai caber de número de vagas para as pessoas de Guaratinguetá, quantos vão ser, que é o que nos importa no momento, estou falando de Guaratinguetá. Então, isso é importante, e por quê? Porque cada vez mais que a gente conseguir fazer esse trabalho associado na cidade de Guaratinguetá, menos pessoas a gente vai precisar transportar, menos consumo você vai ter, menos gastos você vai ter, e esse gasto, ele, pequeno ou não, mas vai poder ser direcionado para outras finalidades dentro da saúde também. Então, tudo é uma questão de contexto, né?
O gasto físico também,
hoje
a pessoa que já está adoentada, ter que acordar bem de madrugada, ficar fora o dia inteiro.
Isso explica bem a questão da hemodiálise, né? Você pegar um paciente que precisa obrigatoriamente 3 vezes por semana fazer hemodiálise, você imagina remover esse paciente de madrugada para uma cidade vizinha e fazer e não ter hora para vir embora. Outros pacientes que vão ser tratados em São Paulo, né? Ou outras capitais, enfim, e demora, vai de manhã, de madrugada. Ontem eu deparei com a mãe que está com uma criança internada no São José dos Campos, família não tem condições, nem estrutura para poder ir todos os dias ver a criança, assistir a criança. Então, toda essa dificuldade a gente precisa assimilar, a gente precisa trazer para o contexto da realidade nossa e fazer trabalhar em Guaratinguetá a possibilidade, já que tem hospitais que são de alta, com alta performance, alta complexidade, por que não associar esse trabalho aqui em Guaratinguetá e fazer dar melhor condições, não só para Guará, como para a região também, que é mais fácil. As pessoas que estão em Lorena, que estão ali em Cachoeira Paulista, vir para cá do que ir para outros centros Cara, maiores.
Caratuba, por exemplo.
Exatamente. Então, esse o trabalho nosso, né? De contextualizando tudo isso, que é parte das ideias nossas de absorver na cidade de Guaratinguetá o máximo possível de atendimento, seja ele municipal ou a nível estadual, através de convênio, para suprir as nossas carências, as nossas necessidades, para que a gente possa atender os pacientes aqui cada vez mais e ter o conforto de ficar na sua cidade.
Você tem um bom trânsito na Santa Casa, não à toa leva o nome para a sua vida política. É, a gente teve essa semana a inauguração de 10 leitos de UTI neonatal. Isso é um avanço espetacular, um número importantíssimo, que a gente não precisasse ter, mas infelizmente há essa necessidade. E tem novos surgimentos de atendimentos, de exames, enfim, surgindo também. Fale um pouquinho disso para nós, da UTI e do que está para vir, por favor. Dá tempo ainda.
Para a gente é uma alegria, né, Felipe? A gente trabalhar a possibilidade de Guatinguetá absorver os pacientes de gestantes, neonatais, que a gente fala, porque sempre foi uma complicação aqui em Guatinguetá e região também. E pasmem vocês, apesar de ter 10 leitos já, né, ali construídos, novos, na Santa Casa. Já há carência de vaga. Outro dia que a gente foi inaugurar lá o centro de neonatal, já tinha lá 9 pacientes do SUS internados. Isso subentende que a gente cada vez mais tem necessidade de ampliar o serviço, né? Uhum. E agora uma pergunta para vocês: imagine se nós não tivéssemos trabalhado para isso, não tivesse essa possibilidade, como estaria as condições desses pacientes? Eu disse agora para você, nós estamos com um paciente que é de Guaratinguetá, uhum, e foi buscar tratamento fora em São José dos Campos, e a família não tem condições, muito provavelmente por conta da questão de falta de vaga. Então é legal que a gente trabalhe essa possibilidade, mas cada vez mais, e é tudo dentro de um contexto, a gente trabalhar bastante a questão também primária no atendimento, para que a gente possa suprir as nossas deficiências na saúde e trabalhar de forma preventiva, e não a gente esperar as coisas degringolar, ficar uma situação difícil, mas depois a gente querer curar, que a gente não vai ter jeito, vai ter custo, custa mais caro. E a gente não vai ter suporte para atender todas essas necessidades. Mas eu confio no trabalho da Nádia Meirelles, que é secretária de saúde, até porque ela é muito flexível. Ela é uma pessoa que escuta bastante a gente também. Tem hora que dá umas bronquinhas, gente. Tem hora que. Mas é necessário, faz parte do contexto, né? Mas ela tem se aplicado bastante junto com a sua equipe aí para trazer as melhorias necessárias para a saúde em Guaratinguetá.
O que, que tem de novidades? Dá só a manchete.
Amanhã, por exemplo, vai ter inauguração na Santa Casa de Guaratinguetá do pronto atendimento adulto e infantil, que vai atender a área privada, que também é importante, porque tem muitas pessoas em Guaratinguetá que usam, né?
Sim, claro.
Da área privada.
Que tem condição de ser atendido na área privada,
exatamente,
né?
Exatamente.
Isso já vai desafogar o SUS também.
Através dos convênios também, que já existem, as pessoas são de empresas, né? A maioria. Sim. E o Frei Galvão, uma vez que tá rompendo o atendimento, né? Por conta de ser 100% SUS.
Isso.
A Santa Casa vai conseguir abrigar esses pacientes, conseguir dar atendimento também. A gente fica feliz, porque tudo que puder fazer, crescer e fazer girar dentro da nossa cidade, para nós é melhor.
Exatamente. Estará presente, então, lá,
se Deus permitir, sim.
Com o Dr. Rômulo e toda a direção da Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, com a Irmandade, né? Senhor dos Passos. Um abraço a todos eles também, sempre muito gentis aqui com a Rádio Frei Galvão. Marcelo, muito obrigado, os microfones da Rádio Frei Galvão sempre abertos, a gente vai fazer essa rodada, trazer todo mundo, depois a gente traz de novo, porque dá tempo de ir acompanhando as respostas dos requerimentos chegarem, e aí a gente vai acompanhando o trabalho de vocês. Nós, enquanto imprensa, acompanha o trabalho dos vereadores, que acompanham e fiscalizam o trabalho da prefeitura, e assim a ideia é que a gente possa, como nosso slogan diz, comunicar a paz e o bem, e termos todos juntos, né, um desenvolvimento saudável, sustentável para o município de Guaratinguetá. Obrigado, viu, pela presença.
Felipe, eu que agradeço. Se Deus quiser, vai ser necessário mesmo de voltar outras vezes, porque tem mais novidades que não deu tempo de contar aqui. Marcelo da Santa Casa, mas não trabalho só
por isso que eu comecei falando de outras coisas.
Na saúde, né? Eu tenho trabalhado a questão também da educação, possibilidades empresariais, trazer empresas para Guaratinguetá. Então tem importante. Tem todo um trabalho que a gente tem procurado fazer nesses anos que eles estão lá.
Pedindo melhorias para a rodovia Presidente Dutra.
Exatamente.
Né? É isso. Muito bom.
Olhando para tudo.
Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Marcelo. O Arnaldo mandou aqui bom dia e tal, digitando o restante de mensagem. Se for para o Marcelo, chegou lá. Disse que precisa de uma ajuda. Interessante. Isso a gente já está solicitando à prefeitura uma entrevista sobre a questão de lâmpadas queimadas. Há uma demanda represada, segundo a prefeitura, muito alta, vinda do ano passado, e a gente vai reforçar isso, viu, Arnaldo? Ele diz aqui, passou até o protocolo, isso é importante, nos ajuda bastante. Jardim Modelo, pessoal lá do Jardim Modelo com problemas na troca de lâmpadas, a gente vai reforçar esse pedido à prefeitura e ver se o Paulinho, o secretário de mobilidade vem bater um papo conosco.
Eu já vou dar um spoiler já aqui, porque ontem eu já questionei.
É bom trazer o homem aqui.
Eu questionei ontem o cavaleiro, né? Porque ele é amigo, parceiro também.
Ele é fera.
Gente boa pra caramba. E eu conversei com ele a respeito disso, que tem vários pedidos, questão de troca de lâmpadas, né? É a informação que eu tive, que a princípio ele teve problema com a questão licitatória, né? Que é comum na vida pública acontecer, mas já tá sanado já, que parece que daqui 10 dias.
Então já vai chegar. Uma força-tarefa aí.
Já vai chegar uma força-tarefa, porque eles compraram, conseguiram fazer aquisição, acho que mais de 2.500 lâmpadas de LED. Então vai conseguir suprir aí um pouco a necessidade.
Tá aí, Arnaldo. Talvez o Jardim Modelo seja um dos atendidos e a gente vai ficar atento, tá bom?
Queimada desde janeiro, né? Tem que
ser
prioridade aí.
Valeu, Marcelo. Obrigadão, viu?
Obrigado, Felipe. Obrigado a todos.
8h32, a gente estendeu um pouquinho. Vamos encerrando aqui o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos do Antônio Sadal e Érica Augusto.
A produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação do Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem café com entrevista e o bate-papo vai ser bem legal. Você se alimenta de forma correta? Você não consegue cumprir o seu plano de alimentação? Tem dificuldades? A gente vai bater um papo sobre isso, como você superar isso para ter uma vida mais saudável. Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7h30. Até lá.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.